Informando. Informando. Prestando serviço e comunicando. Roberto Gonçalves, Araripina Urgente. Entrevista.
Olha, estou ao telefone agora com Mário Reis. Mário Reis, que é engenheiro agrônomo, né, empresário aqui da nossa região, do setor agropecuário, da agricultura. E nós vamos conversar sobre o preço da mandioca, sobre também a produção, né, da mandioca aqui em nossa região, que teve aí alguns entraves aí esse ano com algumas pragas, algumas doenças, mas tem novidade também com relação a isso. Mas eu dou um bom dia a Mário e já agradeço o Mário Reis emendo fazendo a pergunta. O preço da mandioca tá bom, Mário? Dá para ganhar dinheiro? Dá para enricar?
Bom dia, Roberto Gonçalves. Bom dia a todos os seus ouvintes. É um problema, Roberto, essa questão de preço alto e preço baixo. A gente sabe que, na realidade, a agricultura tecnificada, ela precisa é de um equilíbrio para que você possa produzir e vender dentro de uma condição favorável. Quando o preço está muito alto, Roberto, significa que tem um problema. Quando o preço está muito baixo, significa que tem um problema. Então, não é bom. Eu, na minha concepção de produtor rural, de comerciante, segmento, não é bom o preço alto e também não é bom o preço baixo. Isso é uma distorção do mercado que normalmente está associado à lei da oferta e da procura. Como é que a gente ganha dinheiro sem ter o produto? Você entendeu, Roberto?
Estou entendendo. Então, o preço está alto, mas está escasso o produto.
O produtor não tem, por isso que a cotação ela sobe. Então, ninguém ganha dinheiro. Aqui, acolá, uma pequena minoria que ficou com um resíduo, que tem uma programação, e aproveita aí esse período de safra, ou um período que você não tem, e aproveita. Mas na grande maioria, o grande produtor, ele está só vendo o preço e dizendo, se eu tivesse mandioca, eu estava vendendo de 500, 550, 600 reais. Mas, e atrás disso, também há um problema muito grave. As estruturas de produção, as fábricas de farinha, as farinheiras, a secularia, elas vão parando, porque elas não têm matéria-prima. Então, é um problema grave. Na realidade, o que a gente precisa é de um equilíbrio. Quando o preço também está baixo demais, também é um problema. Porque o produtor, ele tem um produto e não consegue fazer dela, vamos dizer, a compensação de todos os investimentos da sua produção. Por exemplo, parar com mais e você termina tendo prejuízo. Então, o bom é o equilíbrio, a lei da oferta e procura. Um mercado equilibrado faz com que o produtor ganhe dinheiro e ele possa fazer os investimentos. O investimento de produção, de produtividade.
Ô Mário, a implantação aí, né, o início da produção dessa fábrica de fécula aqui, ele não esse início não conseguiu aí regularizar essa questão aí da demanda, do preço?
Não, na realidade, o que foi que aconteceu nesses últimos anos, Roberto? Se você vinha de 2017 para cá, se a gente falar em preço no mês de maio, que é o início da safra da colheita, a gente teve uma queda do preço, estava numa alta, a gente estava saindo de uma seca, porque também não tinha mandioca em 2017. Nos meses de 2013, 2014, 2015, anos ruins de inverno, baixa produção, a gente estava num processo que não tinha mandioca, então o preço estava alto. Por exemplo, eu lembro que em maio de 2017 era comercializado em maio a R$ 470 a mandioca. Quando foi em 2018, estava comercializado em 270, porque já tinha uma recuperação, já tinha uma produção já garantida. Quando foi em 2019, esse preço em maio caiu para R$ 170 a tonelada, né? E agora, quer dizer, então estava num processo de queda em função dessa desorganização e de outras características também. Se você lembrar, o ano passado, nós tivemos problemas com as maiores fábricas de farinha da região de Serrolândia, de Marcolândia, foram fechadas em função de processos trabalhistas, processos de regularização de fábrica, que também são, quando você tem menos pessoas processando, o mercado fica cheio de produtos. Então, o ano passado também teve isso, teve uma safra boa, mas as pessoas que estavam processando, que compravam, que estavam no mercado, não estavam comprando porque estavam com suas fábricas fechadas. Mas Serrolândia passou por esse problema, Marcolândia passou por esse problema, que são os dois centros maiores de produção de farinha aqui da nossa região. E não só ele, como outras pessoas ficaram com receio de botar suas fábricas para funcionar, por causa de questões de segurança do trabalho, questões trabalhistas, e de lá para cá eles vêm procurando se organizar. Então, essas atividades, essas fábricas voltaram a funcionar dentro de uma condição diferente, automatizada, com melhor produção, com melhor capacidade de produção. Então, esse ano, a farinha puxou o preço da mandioca, e aí o que aconteceu? Logo, logo a nossa safra foi consumida. Na realidade, nós não temos. A fábrica de fecularia do Moraes, ela veio exatamente como mais uma opção de você fornecer matéria-prima para elas. E lá é uma fábrica de grande porte, no sentido de grande consumo de mandioca diariamente. Então, é mais um mercado. Significa que a gente tem que fazer algumas presenças no setor da mandiocultura. A gente precisa melhorar ou abrir novas áreas. E tem pessoas que já estão... Eu estando recentemente viajando aqui em cima da Chapada do Araripe, eu vejo que algumas áreas estão sendo abertas para mais a produção de mandioca, em função também desse estímulo do preço. E também vejo que muita gente que já tem suas áreas estão procurando tecnificar, melhorar suas áreas para aumentar a produtividade, que é outro fator importante dentro da atividade. Né? Tem muito o que fazer ainda por dentro da cultura da mandioca.
Pronto, Maria, é nessa questão justamente que eu queria entrar, né, da tecnificação que você falou aí, dessa questão de aumentar a produção, né, porque lá em Petrolina, o que eu vejo lá é o seguinte, por exemplo, em uva, manga, mesmo você vendendo a um preço um pouco baixo, mas se você tiver uma produção muito alta, você compensa, né, você tira aí praticamente o prejuízo, né? Aqui em nossa região, o que é que está sendo feito aí para melhorar a produção? Inclusive, eu vi você postando aí em alguns grupos das redes sociais, do WhatsApp, essa questão de análise de solo também, que praticamente aqui na nossa região pouca gente usa, né? Essa análise de solo para aumentar a produção. Que produto é esse que você postou e como é que pode, então, ele ajudar para aumentar a produção dos agricultores da mandioca aqui em nossa região?
Na realidade, essa busca de se procurar melhorar o setor, o que é que a gente tem observado, Roberto? O que precisa a gente conhecer o berço da nossa atividade agrícola, o berço, a cama, onde tudo começa ali, o berço é o solo. Então, nós temos declarações de muitos produtores que meu solo é isso, meu solo é aquilo, é bom, porque não sei o quê. Então, mas isso tudo vem de falácias, de conversa. Quando você chega e pergunta ao produtor, meu amigo, vê sua análise de solo, para a gente ver o que é que tem de estrutura química, estrutura física, tem de composição química, não tem. O nosso produtor, até os menores, até os maiores produtores, eles não têm. Eles não sabem o que é que tem, qual é a real condição do solo. A partir daí, desse conhecimento é que você pode fazer as melhorias. Tem coisas que você pode interferir no setor produtivo. E por quê? A partir do momento que você tira um retrato do seu solo, que é análise, você pode fazer uma calagem, você pode fazer uma gestagem, você pode fazer uma drenagem, se for uma questão de você achar que é um solo que está sofrendo interferência de muita água para regiões de sertão. Então, você tem várias técnicas que você pode fazer a partir do momento que você tem um conhecimento da estrutura física e da composição química do seu solo. Isso é uma prática que a gente vai ter que adotar aqui. A partir disso aí, uma adubação que você vai precisar fazer, e é necessário hoje, pelo nível de exploração, de tecnificação do solo, é necessário que se faça essas adubações. Como é que eu vou fazer? A quantidade? Então, tudo parte do análise de solo. Então, a gente está engatinhando ainda nisso, sabe, Roberto? Mas já tem pessoas já preocupadas com isso, com a chegada da fábrica, o pessoal são tecnificados, eles têm uma experiência, estão conversando com as pessoas, incentivando as pessoas, porque é necessário. Nós precisamos de um equilíbrio no setor, precisamos estabelecer metas de produção e produtividade para atender a todos os setores, tanto ao farinheiro, tanto à fecularia, e deixar o produtor capitalizado o suficiente para poder custear suas produções. Né? Esse é o grande sonho de uma economia estável.
Verdade, meu querido amigo Mário Reis, eu agradeço pela sua participação aqui mais uma vez, né? E sempre que for possível, Mário, você entrar aqui no nosso programa, é interessante porque você traz informações importantes para a nossa agricultura, para o nosso agricultor, viu, meu irmão? Muito obrigado e tenha um bom dia.
Bom dia, Roberto Gonçalves. E deixar fechar aqui, o segredo da produção é o produtor se qualificar. Esse é o grande segredo. A questão de preço de mercado, existe uma lei que é muito importante, chama-se a lei da oferta e da procura, e o equilíbrio dos empresários, no sentido de não deixar que o setor caia em uma deficiência. Só para fechar o que eu quero dizer, por exemplo, hoje a fábrica do Moraes está fechada por falta de produção. Hoje, muito farinheiro está comprando mandioca já de fora porque o preço não tem mandioca aqui na região. Então, isso não é bom. Então, precisamos aquecer a nossa economia. Isso serve de uma base para a nossa economia local, na cidade, no comércio. Então, isso é muito importante, a gente ter um tratamento diferente, um equilíbrio nesse setor. Roberto, muito obrigado pela oportunidade. Sempre que for possível, estou à sua disposição. E tudo que for bom para a nossa classe de produtor e nossa classe de comerciante, estarei sempre disposto a gente contribuir com ideias e com projetos. Um abraço, Roberto. Bom dia para você.
Eu é que agradeço ao empresário aí, engenheiro agrônomo Mário Reis, participando aqui do Araripino, gente. Agora 8h27, vamos ao intervalo aqui na Arari, Sistema Betson vai para o apoio cultural, já já tem Fredson Paiva, tem Hildo Brito, tem Gerbe Alencar com relação aí dos nomes que virão receber o Garantia Safra agora em outubro, tem muita informação no seu rádio, tem Padre Zé Nilton ainda com reflexão, as manchetes do dia, tem muita informação no seu rádio até as 9 horas, intervalo!
Estamos apresentando Araripina Urgente.